Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
E eu sou o Braulio Simberg.
E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, é o seguinte. Estamos contratando pessoas para escreverem roteiro do podcast. Porque, na verdade, o convidado de hoje é uma pessoa que eu conheço. E eu não precisaria ler, mas... Não, entendeu? Na verdade é o seguinte, o convidado de hoje a gente não vai falar sobre a vida dele, vamos falar sobre terapia. Porque ele tem problemas, eu não posso chamá-lo pelo próprio nome, compreende? E o que mais que a gente pode falar sobre ele?
Ele é um cara que já acumulou mais de 500 mil milhas.
E outra coisa, muito importante, só tem um episódio do Versão Digital que ele não assistiu. E aí a gente pode falar sobre ele, porque ele falou que ele tem medo de assistir esse episódio. O que mais que a gente pode falar sobre o convidado de hoje?
É muita coisa.
Ele mora na sua cidade de Natal.
Não, vizinha.
Perto.
Bom, enfim, a gente tá aqui com o... Ele não é o Matarazzo, ele é o Costabile. Ele tá puto
agora. Não tô não, eu acho lindo isso.
Aí ele tá assim, obrigado. Se eu soubesse que era isso, não tinha vindo.
Não, eu fico feliz, porque primeiro que a Ju acerta o nome, né? Isso é muito difícil, né?
Como assim?
Mas tem uma história.
Já pra começar, como que as pessoas costumam te chamar? Porque eu tenho um problema com isso.
Como assim?
Não, porque...
Por que você tem problema com isso?
Bom, tirando o nome Braulio, que as pessoas não sabem...
Exclusivo! Inclusive, escuta aqui. Comenta aqui quantos anos você tem, se você sabe o que significa Braulio. Porque assim, tem gente que não sabe, tem gente que nasceu depois da história do Braulio.
Acima de 95 não sabe.
Quem não assistiu a Copa de 94 não sabe.
Sabia que eu não queria namorar com ele, porque eu não queria... Tipo, como que eu ia apresentar um Braulio pra minha família?
Faz sentido.
É.
Né?
Mas voltando aqui, eu quero saber do nome, porque assim, quando eu falo Braulio, a turma fala Cláudio, Graudio, e a última coisa eu falo e segue a vida.
Não, lá em casa o porteiro chamava ele de Braga. O Braga tá subindo.
Braga é ótimo.
Braga.
Sempre tem esses, né? O porteiro, né? É muito legal.
E aí de vez em quando eu falo, é João. Pronto, resolveu.
Eu descobri que depois da segunda explicação eu aceito o que vier do outro lado, né? Então, eu me surpreendi quando a Ju dizia Costabile, né? Porque é a forma correta de se falar, mas pouca gente fala isso, né? Em geral é Costabile, Constabile, e aí o Tião, que era o porteiro lá do prédio, dizia que eu tinha uma empresa de contabilidade, né?
Muito bom.
Chegou coisa pra contabilidade, né? Constantino, Conrado, qualquer coisa do gênero. Depois da segunda explicação, aceita o que vier do outro lado.
Muito bom.
Passada, gente.
Contabilidade é ótimo.
Contabilidade, que dó.
E aí a Ju teve um professor, né, com esse nome lá atrás.
Sexta série, geografia.
Por isso que ela lembrava.
Ele não me deixava no banheiro, gente. Até hoje eu sofro com isso. É sério?
Muita gente me perguntava dele, você é parente do professor Costabile? Eu falava, não.
Pior que vocês são parecidos. Tirando o penteado.
Entendi.
O penteado.
Eu fiz a barba e cortei o cabelo pra vir aqui também.
Que isso?
Tomo banho também, gente. Fiquei sabendo.
Isso aí de vez em quando tem que fazer.
Tá, mas me fala uma coisa, tipo, 500 mil milhas. Porque aparentemente é isso que é relevante na introdução do podcast.
Eu vou querer fazer entrevista com quem escreveu.
Por favor. Aliás, é o seguinte, gente. Agora, pra ser séria, o Costabile, ele cuida de pessoas. Ele é líder. E eu não sei ser líder. E ele sabe que eu não sei ser líder. Tipo assim, tudo que eu não sei fazer é ser líder. E aí a gente precisa tentar liderar a pessoa que escreve pra tentar entender por que que dá... Não,
peraí, calma. Pra gente começar esse episódio direito.
Quem é o Costabile? Gente, chamem ele de Matarazzo, senão ele vai ficar muito bravo comigo.
Pode chamar de Matarazzo, de Costabile.
Vamos lá. Começando esse episódio, estamos aqui com o Matarazzo.
Costabile.
Senhor Matarazzo, por gentileza, se apresente para as pessoas, para as pessoas saberem com quem vamos conversar
hoje.
Que legal.
Muito obrigado. Eu tenho medo de contar um pouco mais do que é para contar agora, porque a gente vai contar um
quem
pouco
é hoje só.
Você vê, ele é tão assíduo que ele sabe que eu brigo com as pessoas do spoiler. Ele é tão maravilhoso. Então, eu gosto de gente assim.
Então você vai contar o hoje.
Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia só chamar pessoas para virem pro podcast que já assistiu o podcast.
Todos, tipo eu.
Menos a Paula.
Depois a gente... Vai lá aqui no Versão Digital e vê o episódio da Paula que eu ainda não assisti. Só ele.
Vamos colocar aqui?
Por que será que eu não assisti?
Por quê, né? Mas vamos lá.
Muito bom. Meu nome é Costabile. Costabile Matarazzo. Qualquer coisa parecida com Costabile e Constantino eu respondo depois da segunda explicação. Não tem problema. Já tratei na terapia, já passei nessa fase, né?
Pelo menos você não chama Braulio, desculpa.
Não, mas a gente deve ter sofrido por questões diferentes em relação a Braulio e Costabile, mas a gente teve discussões da infância. Por causa
mas,
disso.
Meu amor, ninguém.
Os pais, inclusive.
Ninguém nunca riu de você quando falaram assim: o Costabile está subindo.
Aham, tá bom. Entendi.
O Costabile está subindo.
Entendi. A pessoa, quando não sente a nossa dor, é assim, né, Juliana.
É, Juliana. É.
Tá bom, desculpa, pode continuar.
Não, tranquilo.
O que você faz da sua vida mesmo?
Eu trabalho com desenvolvimento de lideranças. Eu ajudo na facilitação e na mentoria de novos líderes e líderes que assumiram uma responsabilidade maior. E precisam de ajuda para trilhar essa jornada.
Vocês perceberam que eu preciso muito dele, né? Eu queria que ele morasse com a gente.
Então, digamos assim que todos aqueles que estão começando uma carreira ou que estão em fase de começar a ter pessoas abaixo dela, você consegue ajudar elas a como tomar decisões, o que fazer, como que é?
Exatamente. É, então, a gente trabalha com direcionamento técnico e apoio emocional. Então, são basicamente esses dois pilares que a gente consegue entregar para quem vai virar líder pela primeira vez. Ou para quem vai aí aumentar o escopo do seu trabalho, né? Então, seja um empreendedor digital, por exemplo, que começa a ter equipes, né? E precisa de ajuda nesse caminho. É, mas, basicamente, eu trabalho bastante com o pessoal do CLT, né? Que vai galgando as posições do corporativo. Ali, primeiro, um supervisor, coordenador, um gerente, um diretor. Ou aquela pessoa que abre o seu pequeno negócio e começa a crescer, independente do nicho, independente se é do mundo digital ou mundo físico. E a gente apoia nesse caminho, nessa jornada.
E, já aproveitando aqui, você acha importante, somente quando a pessoa ela passa por esse grau de liderança, ela começar a procurar esse tipo de profissional? Ou ela já, desde o início da carreira, ela já ir buscando esse profissional para ir já ir vendo como que funciona, o que ela precisa se preparar? Legal. Ou só naquele momento que fala, pô, acho que vai abrir uma vaga ali, eu preciso me preparar para aquilo?
Legal, boa pergunta. Acho que do ponto de vista do corporativo, né, que é o RH que começa a fazer o direcionamento ali do tempo e da grana investida nos programas de liderança, basicamente eles vão fazer isso só depois da promoção mesmo. Porque você imagina, né? Você imagina uma empresa que tem lá, sei lá, 20 analistas e ela diz assim, eu vou treinar os 20 para que algum dia, quem sabe, eles vão ser promovidos em uma, duas vagas que vai surgir ali. Então, no corporativo isso não acontece. Realmente a gente percebe o investimento da companhia depois da promoção. O que é ruim, porque vai ter que correr atrás, né? Mas a gente entende em termos de alocação de recursos. Agora, do ponto de vista do protagonismo nosso da carreira, é lindo quando alguém antes, né, chega para começar a aprender e começar a entender os rumos que pode dar para acelerar a maturidade emocional, principalmente da tomada de decisão, e vai aprendendo passo a passinho ali quais são as caixinhas de ferramenta da liderança. Mas eu acredito muito que antes das ferramentas a gente precisa deixar claro qual é o papel do líder. E aí, o escopo dessa função da liderança vai depender muito de onde ele está inserido, né? Onde ele trabalha ou como ele quer atuar. Mas eu acho muito bacana quando um jovem profissional ou alguém que ainda não atingiu essa cadeira vem procurar ajuda.
Mas você falou assim, eu falo mais com o corporativo, mas líder não é líder em qualquer lugar?
É líder em qualquer lugar em termos do que ele precisa entregar pro time, né? E aí eu vou insistir em apoio emocional e direcionamento técnico, que é isso que eu entrego pro time, né? Que eu posso fazer o acompanhamento. E é isso que a gente entende que o líder tem que fazer também com o time dele, dar direcionamento e apoio emocional. A grande questão é que para a liderança, duas variáveis é muito importante. Eu sou líder de quem e eu sou líder onde. Então esse onde influencia bastante. Então uma coisa é você... eu sou gerente de um banco. Qual banco? O banco tradicional que tem um montão de agência na rua? Ou um banco digital. Então, o fato de ser líder, ele tem uma caixinha de ferramentas que é parecida para todo mundo, mas o contexto dele é importante. Então, eu sou líder onde vem desde os valores corporativos até o estilo de liderança que a companhia quer colocar ali. E aí, se a gente está falando de um empreendedor, alguém que está construindo a sua empresa agora e começa a crescer, o grande desafio é como que eu mostro para quem está chegando agora a trabalhar comigo como eu quero que as pessoas sejam tratadas aqui, que tipo de atenção ao cliente, que tipo de sucesso do cliente eu quero ter ao longo do caminho. Aqui a gente faz qualquer negócio? Ou aqui a gente só faz negócio com quem faz sentido para a jornada do cliente, por exemplo? Então, o contexto importa. Então, sim, líder é igual em todo lugar em termos de pacotinho de ferramentas, mas não em termos de papel.
Deixa eu falar uma coisa. É curioso isso, porque, tipo, no digital... O digital, ele começou muito... Não formal, informal. Então, assim, as pessoas, tipo, elas foram fazendo as coisas conforme elas entendiam, conforme elas achavam que tinham que ser feito, porque não tem estudo, não tem colégio pra isso, faculdade pra isso, né?
Digamos que era feito no fio do bigode.
Não, 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 meu amor, não é isso.
Não tem estrutura, assim, não tem processo.
É isso que eu tô falando. É. Não, fio do bigode é uma coisa, processo é outra.
Tá bom.
É. Fio do bigode é contrato, processo é outro. Calma, respeito.
Mas acho que nenhuma nem outra, às vezes, tinha, né?
Não, não, eu já me prejudiquei.
É um mundo sem lei.
É, eu já me prejudiquei.
É um mundo sem lei. Eu também. Eu também, moço.
Confiar nas pessoas é uma loucura. Mas não confiem nas pessoas, assinem contratos. Contratos, ok? Muito obrigada, de nada. A OAB que vive em mim e que eu pago todo ano pede pra que eu reforce
só
isso.
Só pra desconto na farmácia.
Desconto na farmácia, bom. E, enfim. É, e então as pessoas sempre fizeram isso de uma forma muito, tipo, informal. Então, vamos contratar alguém, tá?
Tem alguém pra indicar? Tem alguém parado aí?
É complexo. É muito complexo. Porque o digital, ele tem muito potencial. É, as pessoas querem cobrar muito caro, né? Tipo, como colaboradores. Mas eles também não querem ter a responsabilidade do salário que eles querem cobrar. Isso é uma coisa que eu observo muito. Tipo, eu tava conversando faz um tempo já com uma outra pessoa que tem um infoproduto. Vou chamá-la de Ana. E ela falou, cara, tipo, se você pegar uma pessoa que trabalha, tipo, no corporativo, que faz a mesma coisa da pessoa que faz no digital, a pessoa ganha, tipo, 5 vezes menos. E ela se dedica 5 vezes mais do que uma pessoa que tá no digital. Então, tipo, o digital, ele veio que virou, assim, terra de ninguém, né?
É, e o digital, ele trouxe a consciência de que a gente tem liberdade de escolha, né? Porque no mundo corporativo, quando você... Acho que eu e o Braulio passamos por isso, né, Braulio? Muito tempo lá. Quando você acha que você não tem opção, você aceita, né, algumas condições. É, tanto de salário, quanto de estrutura, quanto de ficar 2 horas no transporte público nas cidades grandes, porque você não vê a opção de fazer outra coisa da vida, né? E arrumar outro trabalho é um custo emocional muito grande. No digital, acho que as pessoas ganharam esse entendimento de que ela tem poder de escolha, né? E vamos combinar que quem é competente tecnicamente nesse mundo não vai ficar muito tempo parado, né? Se romper o contrato com alguém agora.
Não, não fica.
Por outro lado, eu acho que a gente falha em deixar claro quais são os comportamentos esperados e os comportamentos não tolerados pro nosso time, porque as pessoas às vezes começam a entender liberdade, confundir liberdade com libertinagem.
Uhum.
E um outro ponto é que elas começam a se achar insubstituíveis, né? E ninguém é insubstituível, né? Eu aprendi isso a duras penas, em 1998, nos meus primeiros estágios.
A gente
ninguém
tem
é insubstituível.
Uma data certa, porque eu senti.
É, eu vou
sentir que tem algo aí que o psicólogo não tratou ainda. É.
Ele ficou tanto tempo falando do nome, lógico, porque você ficou tanto tempo falando do nome com o psicólogo que você não falou sobre 1998.
E a gente quer o nome da empresa, o nome do gerente que fez isso. Vamos abrir o coração aqui.
Cara, um grande amigo hoje. Um grande mentor. É verdade. Mas naquele momento eu não vi assim, né? Fiquei puto da vida mesmo. Pode falar? Pode, né?
Pode.
Já falei também. Corta isso. Ah, não, corta não. Não, foi assim, ó. Eu fazia estágio ainda na época do colégio técnico, né? Do ensino médio técnico, do colegial. E aí eu tinha que fazer alguma coisa da vida na faculdade e eu sabia que eu queria fazer administração, porque tem gente que escolhe administração porque não sabe o que vai fazer na vida. Então, eu fazia colegial técnico e fui fazer estágio e aí eu ia entrar na faculdade em 1999. Minha matrícula é século passado. Ai, Jesus. E aí o meu gestor na época falou assim, não, você vai fazer ciência da computação. Eu falei, não vou. Eu não quero. Nossa, você vai fazer engenharia de software. Eu falei, Jesus, Maria José, esse
gente,
negócio
de matemática.
Gente, o Gustavo,
ele não sabe programar um story, gente. Como é que ele vai fazer ciência da computação? Não é pra ele. Desculpa, eu precisava só falar. Ah,
nossa, e a minha vida pregressa de tecnologia vai me entregar agora. Aí, enfim, aí eu achava naquele momento que ele não ia me dispensar ou agradecer os serviços prestados, porque eu fazia um trabalho que eu considerava que era muito importante ali. E aí passou uma semana e ele falou, então, obrigado por participar. A gente precisa realmente de um técnico. Eu fiquei bem chateado para não falar outra coisa, mas deixei as portas abertas. Acho que é muito importante isso, né? A gente tem sempre que deixar as portas abertas. Porque eu já estava procurando outras coisas também, eu já ia entrar na faculdade, queria um emprego mais, um trabalho efetivo, CLT. Enfim, deu tudo certo. Eu saí, deixei as portas abertas e fui trabalhar em outro lugar. Quando eu tava pra me formar, lá pra 2003, ele me chamou de volta e falou assim, então, agora a gente cresceu e eu preciso de um administrador. E aí eu voltei a trabalhar com ele. Por isso que eu digo que ele foi um grande mentor. Porque muita gente diz, fez administração porque não sabia o que queria fazer na vida, né? Na verdade, eu escolhi administração porque eu olhei aquele pacote de opções e, obviamente, exatas, tava fora do meu radar, e dentre as opções ali, eu fiquei com a administração, porque eu queria, eu sempre fui empreendedor, desde moleque. E aí eu queria entender como que aconteceu as coisas.
No final das contas, você falou, falou o que ele quiser. Eu escolhi a administração porque eu não sabia o que queria.
Não, não, eu escolhi a administração porque eu sabia que eu queria trabalhar organizando os meus empreendimentos desde molequinho, que eu já fazia, e eu não queria exatas.
O que você fazia quando você era criança?
Cara, fiz bastante coisa, ó. Eu já tive algumas empresas também ao longo do caminho que a gente foi comprando e vendendo, mas lá de molequinho, vendendo tipo desde picolé e comida congelada, gelinho, que aqui em São Paulo a gente fala gelinho, sacolé em outros lados. E eu não tinha essa necessidade, somos privilegiados, de recurso financeiro, mas eu não queria ficar parado, né? Eu nunca fiquei parado.
Aí você vendeu a sua fábrica de sacolé? Aliás, como que chama na sua cidade? Comenta aqui pra gente saber. Glubi Glubi?
Provavelmente a minha mãe vendeu o freezer e aí acabou a possibilidade.
Acabou a fábrica.
Entendi. Que triste.
A empresa era o congelador.
Você falou de carreira internacional, mas vamos voltar, vai. Vamos contar do Costabile. Ele nasceu aonde?
Eu sou paulistano, nasci em São Paulo mesmo, moro em São Paulo.
A gente quer saber, a gente quer saber o hospital, o horário, que a gente precisa fazer mapa astral.
Esse negócio de mapa astral é um pouco complexo. No outro dia, uma cliente perguntou qual era o meu signo. Eu vou perder alguns seguidores agora nesse momento, mas E aí eu disse, dinossauro. E ela falou assim, mas esse não existe. Eu falei, os outros também não.
Ai, meu Deus do céu.
Mas é verdade, gente.
Eu fechei o contrato.
É lógico. Mas eu entendi o recado dela.
Mas esse não era um momento de
mas
brincadeira.
Aí vamos falar sobre isso. Vamos. Tem muitas pessoas que elas levam muito a sério, né? Elas não contratam pessoas do signo XPTO e tal. Por que que você acha que isso acontece?
Eu penso que os testes de comportamento, os assessments, é a melhor palavra que a gente usa, que é o inventário de tendências comportamentais, ele é muito importante para a gente escolher alguém para trabalhar. Mas ele é estatístico, né? Ele tem um pezinho no corporativo, ele coloca algumas personas que a gente pode identificar que serviriam melhor para determinada atividade, né? Então, você imagina, você tem alguém que vai fazer uma atividade extremamente técnica, repetitiva, detalhada, precisa ir fundo ali numa análise, você precisa de gente que não vai querer bater a cabeça na parede fazendo uma análise mais profunda no Excel. Por outro lado, você precisa talvez de uma atividade de alguém mais expansivo, que fale com as pessoas, que tentem resolver problemas, que pense diferente do by the book ali, porque quando você tem um cliente do outro lado da linha, talvez o fluxo de trabalho do checklist não vai resolver. Então o perfil é diferente, né? Então alguém fala assim, qual é o melhor perfil de vendedor? Sei. É o vendedor que vai abrir porta? É o vendedor que vai fazer crescer o faturamento dentro de um cliente que já está há muito tempo com você? É diferente. É o vendedor técnico? É diferente, né? Ah, qual que é o melhor para alguém que trabalha no financeiro? Não sei. É alguém que vai abordar o cliente enquanto a receber ou cobrando gente? Ou é alguém que vai lá documentar a nota fiscal no sistema XPTO da companhia? Então, os perfis, eles são importantes. E aí, em alguns momentos, a gente não tem essa base técnica e a gente começa a levar para o mapa astral. Nada contra. Mas é que vai faltar um pedacinho ali de conexão com a atividade. Por quê? Porque a gente entende que existem pessoas boas e preparadas para funções que são diferentes. Às vezes, trocar a pecinha de xadrez do ladinho do campo funciona bem, né? Então, acho que a gente chegou a falar alguma vez dos assessments, né? Eu acho que é importante a gente olhar com mais cuidado pro perfil versus a atividade que vai exercer ali.
Vamos ver se ele é bom. Qual é o meu perfil comportamental?
Basicamente, você tem um I muito alto, mas você tem um D alto também, e você não deve ter muito planejamento e checklist ali para fazer suas coisas, né?
Meu amor, o meu C...
Cumprimento de prazo provavelmente não é com você.
O meu C bate no teto, é 95%.
O C? Não vejo isso no dia a dia, assim, o que a gente percebe?
Você é horrível!
Vamos ver.
Muito bom.
Qual que é o C da Ju? Quando ela abre aqui o arquivo do roteiro inicial e ela começa a olhar, né? E começa a reescrever, né? Pedir uns minutinhos aqui. Ela nem olhou pra ele depois, né? Tá com ele aí? Ah, tá bonitinho.
Você acha que eu tô fazendo o quê? Jogando paciência no computador, Costabile?
Que bom. Mas acho que a gente fala muito isso, assim, se você tem esse C alto, você precisa de alguém, então, que tenha um perfil complementar.
Que é você, o I.
Né?
Este é o I.
Eu sou o I.
Então, provavelmente o seu I é uma competência aprendida, né? Você aprendeu a se posicionar, aprendeu
mas
a se falar.
Eu não tenho I, eu não sei o que vocês pegam desse I. Não tem I no meu... Eu vou abrir um negócio aqui pra mostrar que eu não tenho I. Aliás, você pode explicar o que são essas letras para as pessoas?
Posso. Aqui a gente está falando então do DISC. Existem outros assessments. Eu gosto do DISC particularmente, de alguns outros também. É, aqui a gente está falando de tendência comportamental, então a gente não vai entrar na seara aí de outros assessments mais psicológicos, como o MBTI. Mas aqui o DISC, ele tem 4 letrinhas, é uma sopa de letrinha D, I, S, C. Então o D a gente está falando de dominância, do quanto que tem iniciativa, vai lá e faz, de entrega, de execução, que é a dominância. O I é a capacidade de falar, de convencer as pessoas por meio da fala. O I tem uma característica de que se reenergiza falando com pessoas, o I alto, né? Quem não tem I prefere o silêncio, prefere ficar sozinho às vezes, né? É engraçado, eu não te vi assim não, né? O I é aquele cara do corporativo, o I baixo. O I baixo é aquele cara do corporativo que põe o fone de ouvido só pra ninguém falar com ele, mas não tem música nenhuma ali. Esse é o I baixo.
Então no corporativo era muito I baixo.
Não, ó, eu vou...
Eu adorava.
E aí o SC a gente tá falando de estabilidade e um pouco mais de estabilidade mental, um pouco mais de profundidade ou paciência.
Só falar o que é a palavra...
A gente tá falando de dominância, influência ou comunicação, a gente tá falando de estabilidade, de processo, e a gente tá falando de concordância de regras, seguir regras ali. Deixa eu ver, qual que é o seu aqui, ó? Esse daqui, ó, o adaptado, ó. O Braulio é muito parecido com o meu, por isso que ele é bom. Eu gosto desse perfil.
Por isso que ele é bom.
É isso aí, obrigado.
Esta sou eu.
Então, mas o engraçado, o seu C é fora da folha. É lá em cima.
Gente, não, eu sou o quê? Eu sou uma pessoa metódica.
É.
Entendeu?
Bom, a gente tem pouca paciência nesse perfil da Ju, né?
Ah, isso é fato, né?
Muita velocidade de querer execução também, mas trazendo gente talvez pra fazer por ela, né? Esse é o de baixo, precisa de gente que vai lá e executa, né? Gosta de mandar de longe também, né? Falta acompanhamento, hein, Juliana Maria?
Você fala com
não, mentira.
Pessoas,
ele tá quero... lendo isso porque eu contei, ele sabe
tá
da minha vida.
Tá escrito aqui, ó, no gráfico, ó.
Tá escrito aqui. No gráfico.
Depois eu posso compartilhar.
Eu adoro mandar, mas sem falar com as pessoas.
Eu não gosto de pessoas, eu já falei.
Essa é uma característica do I baixo mesmo, mas a gente já te falou, né? Que tem que ter agenda de liderança. Não existe líder sem agenda de liderança.
Gente, eu vou demitir o Costabile, entendeu? Mas, enfim, então você entendeu, né? Não tem o I, esquece o I. O meu I é o negócio mais baixo que tem aqui, entendeu? A coisa mais baixa que tem aqui é o I. Não tem I. O I é inexistente. Mas tudo bem, vamos voltar pro foco. Você vê que a gente viajou. A gente foi de uma pessoa que é insubstituível pra você fazer faculdade de administração.
Na verdade, eu tô tentando entender onde ele nasceu ainda.
Eu nasci
São
em São Paulo.
Não, na maternidade.
A gente tava tentando entender a história, aí já fomos logo pro I e tal. E aí depois que você nasceu...
Cadê o povo do mapa mental, gente? Tá complexo.
Não, mas assim, vai, só pra concluir...
Eu gosto de mapa mental, eu sou visual.
Só pra gente concluir essa parte aqui. O que você acha mais importante, assim, quando a gente fala de liderança? Você vê essa questão desses gráficos aqui? Ou você conversar com a pessoa e ver uma cultura de empresa?
A gente entende que hoje a gente está procurando mais gente com fit cultural da empresa do que efetivamente com a competência técnica, né? Então vamos dar um exemplo, né? Se você precisa de alguém com Excel mais avançado do que aquela média que a pessoa está trazendo ali, você consegue oferecer esse tipo de conhecimento, transferência de know-how para ela, né? Então vai lá e desenvolve o Excel. Mas você imagina alguém que, sei lá, vai atender cliente, tem um perfil que a gente entende que é até adequado para atender o cliente, com um I alto, por exemplo, para poder ouvir. Só que ouvir não é o forte dela. Ela gosta mais de falar, por exemplo, do que o ouvir. Vai ser muito difícil a gente colocar ela num curso de como aprender a ouvir, né? Existem poucos no mercado, mas de oratória tem 1.528 por aí. Mas de escutatória, muito poucos.
Escutatória?
Escutatória.
É um
curso
bom nicho.
Bacana.
Se você sabe fazer isso.
É um bom nicho, mas não vai ter muita gente para comprar. Porque as pessoas querem aprender a falar, não aprender a ouvir.
Elas estão erradas.
Elas estão erradas, nós estamos errados. Mas a gente poderia vender aquilo que elas querem e entregar aquilo que elas precisam, não é isso?
Ah, eu gosto tanto quando os meus alunos sabem tudo que eu falo. Aliás, eu contei pra vocês que ele é meu aluno, meu mentorado.
Não contou nada.
Não contei?
Não, pode
ele
contar.
Ele é, galera. Entendeu? Ele é tudo isso.
Mas eu acho que isso é um fator importante que as pessoas não têm em si. Justamente por causa disso. As pessoas querem falar. Querem saber como entrar num palco, falar com todo mundo e tal. Mas as pessoas não têm a noção de qual momento que eu tenho que parar de falar e começar a escutar, para começar a crescer. Porque não é só falar, você não precisa se expor, mas sim também saber escutar as pessoas, os mentores que estão falando e reprocessar aquilo ali dentro de você.
Existe um ditado muito, muito, muito antigo que fala: você tem duas orelhas e uma boca.
É isso. Fica a dica, hashtag.
Boa.
Acho que existem vários mitos da primeira liderança, da primeira vez que a gente se entra numa posição de liderança. E esse é um deles, né? Que o líder tem que aprender a falar e tem que ter resposta pra tudo, né? Quem disse?
Eu acho que ele tem que saber ouvir e não só ouvir. Ouvir o que a pessoa não está dizendo.
É, isso é verdade. O que não é falado também, né?
É.
Por isso que o contexto importa, né? Eu me lembro uma vez que a gente fez um projeto muito grande, foi um projeto bem desafiador, que era dentro de um frigorífico.
Peraí, contexto tem porta? Foi isso que você falou?
Contexto importa. Porta, porteira e portão.
Eu entendi. Tem porta.
O contexto entendi. Importa.
Importa. Sorry. Desculpa, pode continuar.
Ok. É. É, mas a surdez
o contexto bateu. Importa. É por causa do sotaque com R arrastado interior.
Eu te compreendo. Não consigo entender. Não é? Esse linguajar.
O contexto importa, e aí eu vou contar um caso do frigorífico, né? A gente foi lá no frigorífico e tinha uma aula que era aula de feedback, né? Clássicas, né? De liderança. E aí tinha um pedaço da aula que era como ler o não verbal, né? E eu falei, cara, essa aula a gente não vai aplicar aqui. Não, mas por quê? Tá no plano de aula? Tá no projeto? Eu falei, moço, você que tá aí no escritório, deixa eu te contar. Aqui no frigorífico, o cara tá vestido de branco, com uma balaclava, um protetor auricular, um óculos e a máscara. Pré-Covid, não tô falando de Covid, da máscara, porque ele trabalha num ambiente de alimentos. E ainda o capacete, né? E com a faca na mão. Como que eu vou dar feedback lendo os micro-sinais de uma pessoa que eu só vejo o buraquinho do olho ali? Então, pra liderança, o contexto importa.
Ah, agora eu entendi.
Muito bom.
Mas, tá, então vamos pro foco. Então, volta. Volta. Nasceu.
Eu nasci em São Paulo. Meu pai é italiano. Italiano mesmo.
Gente, Costabile, é um nome...
Eu sou Costabile Matarazzo Neto. Então, eu tentei colocar Costabile no meu menininho, mas não deixaram.
Sério?
A Luana não deixou.
Que mal.
Eu queria Gael Costabile, aí ela falou, não, vou deixar.
Sabe que ela que vestiu ele pra vir aqui hoje, né?
Não sei se isso é bom ou ruim, mas... Não é que ela me vestiu, ela desqualificou algumas peças anteriores.
Entendi. Eu
aposto
gosto.
Que ele já saiu assim, ó. Camiseta do Coringão, ela falou, volta.
Eu gosto de homens que ouvem as esposas.
Ela começou a comprar as camisetas do Corinthians que ela quer que eu use pra não usar umas que ela não curte.
Ela é uma mulher muito sábia, eu preciso conversar com ela.
Ela é.
Luana, me liga.
Maravilhosa.
Vai, vamos lá.
Continuamos.
Meu pai é italiano, eu nasci em São Paulo, numa família, então, italiana, de comer bastante, de família italiana de domingo falando e brigando ao mesmo tempo, todo mundo se protegendo também. Morei em São Paulo, fiz faculdade lá, desde jovenzinho, entrei na faculdade com 18 anos, estudei na PUC em São Paulo, e logo no final então da minha carreira aí, da graduação, eu tive a oportunidade de sair do Brasil para trabalhar numa empresa brasileira de tecnologia, que estava abrindo um negócio fora do Brasil.
De tecnologia. Mas você não ia fazer programação.
Mas eu não tinha celular na época. Eu tô falando de 2004.
Mas só te cortando rapidinho, eu queria te dar os parabéns, cara. Pelos seus 80 anos e você tá bem ainda, cara. Porque o cara entrou na faculdade faz 10 anos, fez isso, fez aquilo, viajou o mundo.
Mais de 10 anos de experiência em workshop e treinamento corporativo. Já ministrou treinamento corporativo, fala aulas e palestras no Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Costa Rica, Argentina, Colômbia, Aruba, Curaçao, Moçambique, Estados Unidos e México. Eu tô cansada.
Entendeu?
Foi uma etapa bem intensa da vida. Então, basicamente assim, eu voltei para aquela empresa que eu fazia o estágio antes.
Que você foi demitido. Porque você não fez o negócio do TI lá.
Que eu não queria fazer faculdade de técnica. E aí eles falaram, a gente precisa de alguém para então apoiar a abertura de outras filiais fora do Brasil. Tinha duas pessoas lá, mais técnicas, e eu fui ajudar a estruturar a companhia. Eu voltei pro Brasil no final de 2010. Então eu fiquei mais de 5 anos fora, basicamente a base era no México, mas eu viajei bastante, isso tudo aí foi de gestão de projetos ou liderança de equipes, que eu ficava 6-8 meses no lugar, abria um negócio, abria um cliente, contratava 2-3 pessoas, treinava tecnicamente, saía e ia embora. E aí eu fiz esse projeto, eu fiz isso em, você imaginar, que de 2005 a 2010 eu viajei todas as semanas para todos os lugares. Basicamente, tinha uma casa que eu ia só repor. Você lembra daquele filme Amor Sem Escalas? Do George Clooney? Eu me senti um pouco assim. E aí eu cansei,
né? Você sentiu o George Clooney? É isso que você falou?
Me confundem com o Leonardo DiCaprio, mas tudo bem. Não tem problema.
Entendi.
Eu tenho certeza que é o dente.
É o canino,
entendeu? É isso.
E eu cansei, fiquei bastante tempo fora viajando, então entregando, eu gostava muito do que eu fazia, na verdade eu gosto de tudo que eu faço, tudo, sempre, Eu me dedico 100%. E quando você é jovem e mora fora do Brasil, putz, eu trabalhava 12, 14, 15 horas por dia, porque eu não tinha outra coisa pra fazer mais do que trabalhar.
E a Luana?
A Luana veio existir na minha vida lá
depois,
pra 2000 e,
entendi.
No final de 2009, ou meio. Ela vai brigar comigo. Porque eu... Essa é uma história interessante, particular. Eu vim pra formatura do meu irmão. Eu morava fora ainda. Eu tava nessa época em Curaçao e Aruba, que era um lugar muito bom, muito bacana. E aí eu vim pra formatura do meu irmão e ele me apresentou uma amiga dele, que é a Luana.
Mentira! É. Então, você tira a aliança, deve ter uma data escrita aí, não?
Sim, sim. Isso foi. Eu conheci a Luana em junho de 2009. Mas eu voltei pra fora. Eu voltei pra Aruba, depois eu fui pro Canadá. Demorei. E aí eu voltei no final de 2010. Quando eu voltei, ela passou no mestrado. E aí ela foi estudar em Juiz de Fora. Então, eu já tava no Brasil, mas ela é em Juiz de Fora. Então, a gente ficou uns 3 anos namorando à distância.
Que fofinhos.
É, funcionou.
Pra algumas pessoas funciona.
Funcionou.
Não, pra algumas pessoas funciona.
Funcionou.
Mas e aí? Tipo assim, você acha que tipo isso que você tem, porque tipo você é líder de líderes, né? Em tese. É. Em tese não, na real. Mas tipo, você acha que isso é uma coisa que já é inata nas pessoas? Tipo, já é uma coisa que a pessoa já tem dentro de si? Não?
Não acredito. Eu acredito que liderança é uma competência que se desenvolve, que aprende. É, tanto que a gente faz isso há 10 anos. É, o que, que a gente entende? Que alguns perfis e algumas características, elas podem facilitar a curva de aprendizagem.
Uhum.
Mas sei lá, se o pai do Neymar tivesse uma pizzaria, provavelmente ele teria treinado fazer pizza desde pequenininho, não chutar a bola. Então claro que o talento vai ajudar, algumas características pessoais, ela vai acelerar o processo da curva de aprendizagem. Mas todo mundo pode ser líder, né?
Você acha que todo mundo tem capacidade para ser líder?
Todo mundo. É que tem que abrir mão de algumas coisas, né? É, tem que querer se preocupar com o outro, ouvir, como a gente falou, né? Entender o papel, talvez empatia. É, tem algumas características pessoais que vão ajudar no processo de desenvolvimento. Mas todo mundo é capaz, né? É, e aí não precisa ser o presidente de uma empresa, né? Não precisa ser um dono de um negócio multimilionário. Quando você decide onde vocês vão jantar amanhã, você está sendo o líder daquela situação. Você pode ser um líder que vai impor a sua vontade, ou você pode ser um líder que vai construir coletivamente e vai organizar o churrasco de fim de semana com a família. Então, esses perfis pessoais, eles podem acelerar o processo. Mas em termos de entrega técnica, todo mundo é capaz.
Peraí, que agora eu fiquei curiosa. Me conta uma coisa. Como é um líder que não é capaz de escolher o que quer comer? Ele é um bom líder?
Provavelmente não.
Entendi. Não, só para saber.
Mas isso, o que acontece? Isso se chama inteligência no relacionamento.
Não. O Braulio... Não, agora eu vou lavar a roupa suja.
Por favor.
O Braulio, ele me irrita num nível que eu viro pra ele e falo assim, amor, hoje você vai escolher o que a gente vai comer, tudo bem? Ele não é capaz.
Então, mas eu entendo ele.
Não, mas ele não é capaz.
É porque provavelmente ele aprendeu por meio do trauma. Né?
Não. Todas
as vezes
não
que ele escolheu...
Ele deve ter trazido de outro lugar, porque não
todas
comigo.
As vezes que ele escolheu... Tomar um esporro depois da escolha.
Então,
mas né?
A gente tem que fazer terapia pra ele entender que eu não sou outras pessoas.
Faz teste, Braulio. Faz teste.
Não, mas é sério. Isso é real. Tipo assim, isso tipo, não é questão de... Enfim, eu falo assim, amor, escolhe você. Eu não sei.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um estudo que fala que quanto mais opção a gente tem, mais difícil é de escolher. Eu não me lembro o nome da marca agora, mas é um estudo canadense de geleia. Então, aquela marca de geleia, ela tinha, sei lá,
deve
50% de mercado. É, maravilhosa, né? Tinha 50% do mercado lá no Canadá em algum momento. Tô falando da década de 90. E eles tinham lá 4 ou 5 sabores de geleia. E aí eles tiveram a brilhante ideia de trazer um consultor, né, de fora para ajudar eles a ampliar o portfólio ou ver como eles poderiam alavancar as vendas. E o cara teve a brilhante ideia de passar de 5 para, sei lá, foi 18 sabores diferentes de geleia, né? E fizeram todo o estudo de mercado, todos os sabores preferidos da região e lançaram essas geleias maravilhosamente bem feitinhas, né? Depois de 3 ou 4 meses, o market share deles, que era de 50%, caiu para quase 30%.
O que é market share?
Market share é o pedacinho do mercado que aquele cara ocupa.
Entendi.
Né? Então, ela tinha 50% do mercado inteiro de geleias daquela região, com 5 sabores. Quando ela colocou lá mais 15 no mercado, ela passou a ter menos pedaço do bolo do market share, pedaço do bolo do mercado inteiro de geleia. Falaram assim, não é possível, na teoria a gente deveria ter ocupado o espaço da concorrência. E aí foram a campo, né? Demoraram pra ir. Chega lá no mercadinho, coloca lá as 18 marcas de geleia pra dona de casa escolher. Ela olha uma, olha duas, experimenta 3, experimenta 4, fala, obrigado, não quero levar nenhuma porque eu não sei qual escolher. Tem muitas aqui. É basicamente o que acontece quando você abre pizza no iFood, cara. Você não sabe qual escolher. Então você tem que escolher um filtro. É entrega grátis? É quilometragem?
ou você acaba caindo no conceito do vamos pedir essa que a gente sempre pede.
É. Amor, ele tá tentando te ensinar a escolher, a tomar decisão, você tá interrompendo a pessoa.
Mas ele matou a charada, assim, você tem que pegar, então, atalhos, né? Qual que é o atalho? Qual que é o filtro? É a mesma de sempre? Beleza. Você vai pedir até ela não tá muito boa algum dia. Aí você fala, tá bom, então vamos correr o risco de trocar. Né? E testar novas possibilidades, né? Ontem mesmo a Luana tinha a opção de almoçar com uma amiga dela em duas padarias diferentes de São Paulo. Uma ela conhecia e a outra não conhecia. Onde a gente vai? Na nova. Vamos fazer caminho diferente, vamos experimentar coisas diferentes.
Aí vem a dúvida.
Testar.
Mas e se não for boa lá, a gente vai deixar de comer?
Na próxima vez a gente volta, isso, não tem problema.
Viu? É isso que eu falo. A gente sempre tem que escolher coisas novas. Muito obrigado. E a gente acabou esse episódio.
Esse estudo é real e ele volta para nossa psicologia, né? O quanto que a gente demora para tomar decisão, né? E o mundo corporativo, ele é um mundo de decisões diárias. A cadeira de liderança do empreendedor ou do mundo corporativo vai fazer a gente tomar decisão todos os dias. E aí uma brincadeirinha que a gente faz é o seguinte, né? Não decidir já é decidir, né? Não tomar uma decisão já é decidir não fazer nada. E daí você vai comer o que tiver na geladeira ou ali num... Talvez algo industrializado que não era aquilo que você queria no momento. Porque a fome vai apertar, né?
É engraçado, porque sempre que eu trago algum problema pra você, a primeira coisa que você fala é... Você vai manter este colaborador? E tipo, é uma coisa que não... Por exemplo, que eu falo por mim. Eu sou uma pessoa emocionalmente apegada às pessoas. E eu não deveria, eu sei. Mas eu sou. Tipo, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade também, tipo, de virar a chave do tipo, pra falar assim, cara, pessoas são pessoas, negócios são negócios, né? Como que faz isso?
Separar emocional do profissional.
Não dá pra separar. Nós somos um profissional, você é SA, né? E a minha pergunta pra Ju é pra provocar o seguinte pensamento, ó. Entre a decisão tomada e a decisão comunicada, esse meio de caminho aqui se chama sofrimento. Então, quando ela pede a minha ajuda e eu vou fazer algum tipo de intervenção, eu vou dedicar tempo meu, tempo dela, que não tem tempo livre pra nada aqui, não tá tendo, né? E a gente vai colocar energia e esforço pra tentar achar uma solução. E provavelmente vai sair ali com uma conversa difícil que a gente vai ter que ter com alguém. Então, a minha pergunta é, você vai manter essa pessoa mesmo? Porque se ela falar não, acabou. A decisão é, tá bom, quando que a gente senta junto pra mandar a pessoa embora? Acabou. Mas não é simples, eu sei que não é simples assim, mas é que entre a decisão tomada e a decisão comunicada, esse meio de campo se chama sofrimento. Nosso papel de líder é diminuir o sofrimento das pessoas. Mas eu faço essa pergunta de uma forma retórica muito para provocar. Não é a hora ainda de dispensar. Então tá bom, então vamos trabalhar essa pessoa. Vamos desenvolver.
É porque também se você fazer um trabalho, gastar energia, gastar tempo, e a pessoa fala assim, não era o que eu tava pensando, mas tem que mandar embora. Aí eu falo, então por que fez todo esse trabalho, todo esse desgaste aqui emocional com todo mundo pra chegar no final e já era uma decisão que você já tinha tomado, né?
Mas é que, por exemplo, você sabe, tipo, eu sou uma pessoa que eu tento, porque eu me coloco no lugar das outras pessoas, então eu tento ao máximo.
Mas é ótimo isso, não é ruim, assim. Eu deveria ser menos apegado emocionalmente. Não sei. Talvez estão com você há tanto tempo porque você é apegado emocionalmente, porque você gosta de tratá-los como ser humano e não só como... carregador de caixa, de piano ali.
Mas o problema é que a gente vem pra parte sua que não quis fazer o negócio. Aí as pessoas acabam... Isso não é só comigo. Eu converso com muitas pessoas, principalmente do digital, que tem essa dificuldade. Tipo, você trata o colaborador com carinho, você trata ele como uma pessoa real e ele acaba chegando num ponto em que ele se acha insubstituível e que simplesmente, tipo, ele faz o que ele quer da vida dele. E aí você perde o controle.
Perde. E você fica na mão. De outras pessoas, mas esse é um processo que falta alinhamento inicial, né? Alinhar é preciso, porque principalmente em termos de escopo do trabalho e de como a pessoa vai ser avaliada no final do ciclo, tem que ter claro para ela. Então, por exemplo, a gente vai sentar cada mês, a gente vai sentar cada trimestre, a gente vai olhar para que tipo de métrica, é qualidade ou é quantidade, quais são os indicadores que a gente vai te avaliar no final desse ciclo. Então, você provavelmente tem gente no seu time que faz coisas diferentes. São funções diferentes. Então, não dá para tratar todo mundo com a mesma régua em termos de entrega técnica. Mas dá para colocar todo mundo na mesma régua em termos de comportamento esperado e não tolerado. E eu quero insistir nesse ponto. Às vezes, a gente cria regra que não existe. As pessoas elas vão criando regras na cabeça delas de acordo com a experiência que ela teve anteriormente de relacionamentos ou trabalhos anteriores. Então, se a gente não deixa claro o que a gente espera da pessoa... a pessoa começa a usar a própria régua dela. E aí uma coisa que eu aprendi, Ju, falando de liderança, é que o bom senso é cultural. O bom senso é cultural. Então, assim, ah, é óbvio que ela não poderia fazer isso. Não sei. Onde que ela aprendeu que não poderia fazer isso, né? O bom senso é cultural. E o óbvio não existe.
Não.
Já aproveitando essa questão, quais são as, sei lá, as coisas mais comuns que as pessoas costumam fazer, assim, que prejudica o líder ou o líder mesmo não toma... Tipo, algo que sempre você vê em todos esses anos que você passou, que sempre acontece ali no meio entre líder e liderado ali.
Você tá querendo dizer atitudes do líder?
Dos dois.
Dos dois lados, eu quero. Porque assim, eu acho que a gente tá falando aqui com pessoas que tanto tem um líder, quanto as pessoas que vão ser líder também. Então eu acho que é legal a gente trazer esse lado um pouco do o que as pessoas costumam errar de um lado e o que costumam errar do outro também.
Vamos falar do ponto de vista do liderado, tá? De quem tá lá trabalhando na entrega técnica, em geral acontece isso, né? E tá olhando sempre pro cara lá de cima, né? A gente olha sempre pedindo empatia, né? Ah, eu tô aprendendo essa tarefa agora, esse projeto é novo, esse sistema é novo, me dá um tempinho aqui, deixa eu aprender. Então, em geral, o liderado ele olha pra cima e pede empatia, né? Pede mais tempo, pede mais prazo, pede aumento. Mas a gente esquece de oferecer empatia pro cara lá de cima também, porque a pessoa pode ser que esteja na primeira função dela de liderança, e é difícil também ela aprender isso. Se o liderado entende que ele está sendo pressionado para o resultado, você imagina o coordenador dele sendo pressionado por um diretor ou por um gerente. A reunião não é mais tranquila, provavelmente é mais pesada. Então a gente pede empatia e esquece de oferecer empatia. Vamos aterrizar isso de uma forma mais concreta, né? A gente precisa entender o papel. Tanto o líder quanto o liderado precisa ter clareza dos papéis de cada um ali. Então, o que acontece agora olhando para o líder, né? Quando ele é promovido pela primeira vez. Como ele não tem clareza do papel dele, ele ainda continua concorrendo com o time. Então, eu vou mostrar que eu sei fazer melhor. Eu vou mostrar que eu fui promovido porque eu sou melhor do que você. Eu vou mostrar que eu faço uma planilha mais rápido, que eu faço um PPT mais bonito, que eu vendo mais para o cliente que entra na loja. Então, dessa maneira, a pessoa ela está agindo, ela tem um cargo de líder, independente do nome desse cargo, mas ela está agindo como um analista Master Blaster, como alguém que quer entregar mais tecnicamente. E aí, quando faz isso, o time começa a perceber que ela está querendo mostrar serviço e começa a fazer 10 perguntas técnicas para ver se tem resposta correta. E aí, da 11ª, quando você não sabe, você é criticado. Tá vendo? Ela não sabe disso. Ela não tinha que ser a minha chefe. Só que os papéis são diferentes. Então, o alinhamento de papel e responsabilidade, clareza de o que um líder faz e o que o time tem que fazer, é fundamental. E isso não acontece quando as promoções elas são feitas sem estratégia, sem processo, sem um anúncio claro. Então, o principal problema que tem entre líder e liderado é a comunicação. Só que comunicação é tudo e é nada ao mesmo tempo. Então, qual o pacotinho? O pacotinho é papel e responsabilidade de cada um e deixar claro o ciclo de avaliação e como a pessoa vai ser avaliada. E tem que ter agenda de liderança, coletiva e individual. Não tem como você ser um líder sem ser alguém presente na vida do seu time. Daí eu costumo falar, não tem líder sem agenda de liderança.
O que é agenda de liderança?
Boa pergunta, muito obrigado. Você viu, a gente levantou pela cortada, tá, uhum. Tá funcionando o ping-pong. Você imagina assim, ó, eu não tenho tempo de falar com o meu time essa semana. Eu tenho 4 pessoas no meu time e não tenho tempo. Eu tô corrido, tá muito difícil a agenda. Você não tem tempo até que 2 deles começam a não entrar ali em acordo de algum tipo de prioridade. E aí o trabalho não avança. O que você vai ter que fazer?
Resolver.
E aí você vai ter que dedicar tempo àquilo para resolver. E pronto, você não tinha agenda de liderança, enfiaram a agenda nela. Se você está no mundo corporativo, eu não tenho agenda de liderança. Aí você recebe um e-mail do RH. Essa é a última semana para você preencher o PDI. Puta, eu não tinha tempo. Agora eu vou ter que inventar tempo, ainda que
isso
seja
é
de noite.
Sempre aos 45 que sempre. É resolvido isso.
Cara. Porque não é valor, não está na agenda do líder. E esse é o grande erro, né? E aí você começa a se tornar um líder punitivo. Não tenho tempo para falar com os 4. Aí um cliente liga e fala assim, cara, olha, tô decepcionado. Fui na sua loja ontem, ou tentei comprar o seu curso online, o suporte foi horrível. Aí você fala, puta, eu não tenho tempo, mas eu vou ter que falar com a menina do suporte. Então, veja, quando você não tem uma agenda fixa de liderança, alguém vai fazer essa agenda para você. Isso poderia ter sido sanado, sei lá, numa reunião sexta-feira à noite, sábado de manhã,
sexta-feira à noite.
Não sei o seu horário, né? Uhum. Domingo de noite, por que não, né?
Fantástico, ou gente. Não. Fantástico.
Você tem que ter um bloquinho ali, né? Coletivos e individuais. Os coletivos, a minha sugestão é semanal. E os individuais, eu não posso dizer qual é a minha sugestão, porque depende do nível de maturidade da pessoa na função. Eu tenho duas pessoas que fazem suporte no meu time. Uma delas está há um ano dando suporte naquele produto. Outra delas tem um mês dando suporte no mesmo produto. Se eu falar com as duas uma vez por mês, uma vai achar que é muito, outra vai achar que é pouco. Então, o one-on-one, que é a reunião individual, ela tem que acontecer de acordo com o nível de maturidade que a pessoa tem na função. Faz sentido?
Sim.
E você acha válido começar a esticar o tempo conforme vai passando, vai tendo essa maturidade? Ou chega num determinado ponto que você não pode esticar mais a agenda? Por exemplo, começamos, como ela está recente, um mês, eu tenho que fazer toda semana com essa pessoa. Vai ganhando o nível de maturidade, eu vou começando a fazer a cada 15 dias, a cada 30 dias. Existe um tempo assim, cara, não pode passar desse tempo aqui, independente da maturidade que existe, ou depende muito de empresa.
Perfeito. Perfeito. Aqui a gente está falando então de maturidade técnica, então é natural que a gente vá espaçando mais o tempo mesmo. Porque chega um momento que cada semana não tem avanço, não é necessário. Então a gente entende que vai chegar um momento que o ideal vai ser a cada mês. Mas aí a gente já está falando não só do direcionamento técnico, e sim do apoio emocional. Porque o direcionamento técnico, a gente pode terceirizar a transferência de know-how. Então, de repente, aquelas duas meninas, você pega aquela que tem mais experiência e fala assim, eu conversei com ela essa semana, está faltando para ela entendimento desse módulo aqui, ou como a gente faz esse approach com o cliente. Ensina ela. Então, você bota as duas pessoas ali, uma para ensinar a outra, tecnicamente falando, né? Então, você vai espaçando a sua reunião técnica com ela, porque ela vai aprendendo, ela vai fazendo o próprio curso, ela vai fazendo um curso fora. Agora, o apoio emocional você não pode delegar. O que é o apoio emocional? Será que ela está bem? Será que ela quer continuar aqui? Será que ela está procurando outro emprego? Será que ela deixou de me atender de forma exclusiva e passou a dividir minha agenda com outro? Quando você não faz isso, você normalmente vai ser surpreendido com uma notícia. Posso falar com você? Posso. Então, estou saindo. Sério, que pena. Até quando você fica? Não, então, você não tá entendendo. Eu já não saí. Tô, na verdade.
Eu, só eu já saí faz 2 meses.
Só estou te comunicando.
Então, tudo isso para dizer que, na minha cabeça, um mês é um tempo máximo para você fazer o acolhimento do emocional. Agora, os coletivos técnicos, na minha cabeça, tem que ser semanal. Coletivos técnicos. Não necessariamente o dono do negócio, mas o coordenador do time tem que fazer semanal. Por quê? Porque daí é bater bumbo de projeto. Então, aqui a gente está separando reunião técnica de reunião de apoio emocional. As reuniões técnicas, elas são coletivas, de apoio emocional, elas são individuais. Então, o emocional é um mês, mais ou menos. Fala de vida, de carreira, de filhos.
Da vida.
Da vida.
E eu não sei se você consegue explicar, mas...
Ele consegue.
Não, tem um grande dilema, eu acho que isso dentro do corporativo. A pessoa que está ali no cargo de analista sênior, por exemplo, ela vê como o próximo passo dela é somente ser um líder. Mas a gente sabe que dentro do corporativo tem a parte especialista e a parte coordenador, que vira líder ali. O que você traz aqui, consegue trazer para as pessoas para elas conseguirem entender? Porque, na verdade, assim, não necessariamente que um bom líder é uma boa pessoa técnica, um bom técnico vai ser um bom líder, né? E às vezes ela tem que seguir o caminho de um especialista, enfim, outra área para ela trabalhar sozinha ali tecnicamente.
Perfeito.
Como que você consegue? Porque eu vejo isso que... A maioria do pensamento das pessoas é, eu só vou subir de cargo se eu conseguir chegar no nível de coordenador, de gerente, e é só isso que eu tenho que alcançar esse patamar. Mas ela não quer, na verdade. Ela só tá fazendo por causa da carreira para ela ter um
salário,
status.
Basicamente o salário.
Um salário.
O mundo corporativo ele foi evoluindo ao longo do caminho. Então, em algum momento, tinha essa história de que para crescer na vida tinha que virar líder de pessoas, né? E tem gente que, como a Ana fala da Ju, né? Que não gosta de ter que lidar com gente todo dia. É difícil mesmo, né?
Uhum. Pessoas são difíceis.
Então o mundo corporativo criou a figura da carreira em Y, que é uma carreira que você vai subindo de uma forma vertical nas posições de liderança. Então você é analista sênior, né? 1, 2, 3. Aí um supervisor, um coordenador, um gerente, o que tiver lá pra cima. E o Y, então, ele proporciona a ideia de que você pode virar um especialista, né? Que você vai ter um salário compatível, por exemplo, com um coordenador primeiro, depois um especialista Master Blaster para ser quase comparado com um gerente, né? Isso é muito comum ainda hoje no mercado corporativo. Para que a gente fez isso em termos de RH? Porque a gente começava a perder gente boa tecnicamente e alinhada aos valores da companhia, porque as pessoas queriam crescer, queriam ganhar mais dinheiro também, queriam ter mais status, mas não, a companhia via que ela não tinha a possibilidade de ser um gerente ali de uma área técnica. Só que a gente perdia para o mercado, porque quando você lá, a concorrência, está de olho em um gerente ou um coordenador, ela ainda não conhece você direitinho, então ela está procurando conhecimento técnico. E é um grande tiro no pé, né? contratar as pessoas para o conhecimento técnico sem ver o perfil dela, que a gente falava do DISC, e aderência aos valores corporativos. Em geral, existe muita pressa em fechar a vaga aberta, né? E é um erro isso. A gente contrata com velocidade e demora para demitir, né?
É o contrário.
É uma puta cagada isso, né? Deveria ser o contrário, né? Demora para contratar e quando você tomar a decisão, demite logo.
E é engraçado que é custo para a empresa dos dois lados.
Dobro, né? Porque você vai contratar errado e vai demitir depois. Isso se a pessoa não for embora. Então, em algum momento, ficou muito desenhadinho essa questão da carreira Y. Então, a gente tem um livro chamado Managing Humans, que é um livro bem bacana, que o povo do digital, principalmente os desenvolvedores, gostam bastante. É um livro super leve de ler, que fala da dificuldade de desenvolver pessoas, né? Que era mais fácil apertar o botão. Mas um momento da vida, esse tech lead, essa pessoa muito técnica, essa pessoa que tinha mestrado, doutorado, ele era responsável só pela parte técnica. Mas quem que cuidava das pessoas? E aí, então, colocaram do ladinho ali um coordenador de gente, ou uma BP de RH, para ficar mais próximo ali e cuidar das pessoas também. Porque o apoio emocional, o fato de você não entregar, não deixa de existir. Isso também evoluiu. Hoje, a gente percebe que essa carreira Y ela tem deixado de existir tanto porque os especialistas têm voltado a cuidar de gente também. Por dois motivos. Primeiro, que as companhias hoje têm mais ferramentas, pelo menos as grandes estruturadas, para acompanhar esse processo de desenvolvimento e de acompanhamento. Segundo, porque os próprios especialistas de hoje já descobriram que o papel deles também precisa de gente para poder entregar.
Ele precisa pelo menos de um estagiário para ajudar ele ali, exato, senão ele não consegue entregar.
Preencheu o Excel. Então, a carreira Y está voltando a se fechar, sabe? Então, a gente vai ter ainda muito espaço para gente que é de áreas mais técnicas.
Mas você acha que uma mudança de mercado que eu acho que foi boa para... Porque assim, a pessoa vai para esse lado do Y aqui de especialista para ela conseguir enxergar que ela necessita, ela precisa de pessoas e aí para depois ela voltar para o ciclo de gestão.
Gente, é o seguinte, eu estou com o livro do Costabile na mão. Que ele vai pegar...
Meu Deus do céu.
Mostrou o porra! Porra. Obrigada, hein? Olha como é melhor.
Caraca.
É porque eu já tenho um.
Agora
e aí...
eu lembrei daquele do vídeo que mostrou.
Do Kindle.
Do Kindle.
Mas enfim, é que eu tenho um e o Costabile, ele foi muito ligeiro. Inclusive, se um dia você escrever um livro, aprenda com o Costabile. Faça uma dedicatória na terceira ou na quarta página pra que a pessoa... pra que você saiba se a pessoa leu ou não. Mas enfim, pra quem que esse livro é indicado?
Esse livro... Como surgiu esse livro?
Boa.
Conta a história um pouco do livro. Por que você escreveu esse livro?
Legal. Para todo mundo que é líder, ou quer ser líder, ou é líder de líderes, e precisa entender um pouco mais os desafios da liderança. Aqui eu sistematizei um processo que eu criei com 10 anos de... Naquele momento menos, talvez 7 anos de estrada, de workshops e acompanhamento de transição de liderança. Então, pessoas que estão assumindo as novas posições. E aí, além do processo sistematizado, eu tenho um resumo de 3 grandes bibliografias modernas de liderança. Então, no início eu faço, digamos, coloco todo mundo na mesma página e depois eu entro com uma estrutura que são os 3Ds: desapega, delega e desenvolve. Outro dia alguém me perguntou: nossa, quanto tempo você demorou para criar os 3Ds? Eu falei, 10 anos, né? Nossa, mas você demorou tudo isso? Eu falei, moço, porque tem quilometragem por trás, né? Não é só desenhar no papel o negócio. Agora, eu escrevi para minha persona do passado, sabe? Para aquele jovenzinho, né? Ai, meu Deus, faz tempo.
O pequeno Costabile?
O pequeno Costabile, o jovem Costabile, saindo do Brasil com uma equipe já e dando muita...
Cabeçada,
murro, como que é? Murro em ponta de faca. Não tinha apoio. Eu tinha todo o apoio da companhia, mas meus gestores estavam fora do país ou fora da proximidade. É uma época que não tinha WhatsApp ou facilidade de comunicação todo dia de falar o que eu faço agora. E eu não tive apoio, né? E eu demorei para entender que eu precisava estudar, que eu precisava ler, que eu precisava fazer o curso. E nessa época eu tava no México, né? E aí fui fazer comecei o MBA lá, não terminei, porque eu descobri que MBA não ensinava liderança, ensinava gestão. Acho que a gente trabalha muito essas duas palavrinhas, gestão de um lado e liderança do outro. São complementares no papel.
Qual é a grande diferença entre elas?
Líder de pessoas e gestor de projetos e processos.
Boa.
Quem gere coisas e quem lidera pessoas.
Boa. Pessoas, processos e projetos. Os dois P's ali. E aí eu escrevi para minha persona do passado. E eu fiquei bastante tempo fora, voltei no final de 2010. Voltei sem trabalho, sem ter o que fazer, de atividade profissional, e fui buscar então algum tipo de colocação. E aí fiz lá um movimento de que eu já sabia trabalhar com projetos, eu vinha de uma área técnica de projetos e gestão da mudança, comecei a dar aula de gestão de mudança e gestão de projetos, e até 2012, 13 eu dava aula de tudo que aparecia na frente, porque a gente precisava se posicionar, precisava entender o que eu queria da vida. Dei aula na graduação, me livrei também, foi bem difícil. E aí em 2014 eu decidi fazer o recorte de trabalhar só com liderança. Só com liderança. Então eu perdi muito projeto, perdi muito cliente, porque eu não queria atender projetos, gestão de projetos, gestão de mudança, eu não queria mais. Eu queria falar só com liderança. Então de 2014 a 2017, eu sabia que eu ia escrever alguma coisa que não sabia o que era, e todo o treinamento que eu dava, eu anotava alguma coisinha, um insight, uma cagada, um erro de liderança. Situações assim que hoje me vem clássico na memória, né? Então, deixa eu te apresentar, essa aqui é a Juliana, esse daqui é o Mário, esse aqui é o estagiário. Tá, mas não tem nome a pessoa, né? Então a gente fui anotando isso, cara.
Muito bom isso.
E eu acho que isso veio do meu background de suporte técnico, que a gente tinha uma planilha de Excel anotando os piores suportes técnicos do planeta, né? Tipo, o sistema não funciona, não tem luz, moça, não vai funcionar mesmo, né? Então eu fui anotando tudo isso. E aí a hora que eu decidi escrever, é difícil começar a colocar no papel as ideias, e só saiu do papel quando eu vendi o carro, morando em São Paulo, andava de metrô, bicicleta amarela, trem, Uber, e aí consegui produzir muito mais sem o transporte de dirigir ali, e o livro saiu em menos de um ano depois. Os desafios da primeira gestão, eu tenho muito orgulho dele, ele me trouxe muita autoridade no offline, né? Descobri que no Brasil a gente nunca vai ganhar dinheiro vendendo livro, mas ele me abriu muitas portas, muitos projetos. Então, hoje eu vendo os programas de liderança em company e coloco os livros juntos, né? Então, assim, o participante, o aluno ama receber um livro e se engaja mais no que eu vou falar e no como eu vou entregar o treinamento, porque o livro é valorizado, sabe?
Tipo um manual pra ele, né?
É o manual, e eles valorizam como presente.
Me fala uma coisa. Qual a maior habilidade que um líder tem que ter? A principal?
Essa é uma pergunta bem, bem bacana e a gente pode responder ela de diferentes formas ao longo do caminho, né? Então, eu acho que o maior desafio da liderança é o entendimento do seu papel. E depois, em termos de habilidades, eu vou usar duas aqui, então. Você perguntou a mais importante. Para mim, a mais importante ferramenta de gestão de pessoas é feedback. A habilidade mais importante de um líder é feedback. Não tem a mínima dúvida.
Escutar ou fazer? Mudar.
A princípio, dá feedback para você deixar claro o caminho que você espera que seja traçado ali, técnico e comportamental. Mas a partir do momento que você oferece feedback para alguém, você está dando para ela o direito de te devolver também. Isso é importante, nem todo mundo percebe, né? E o feedback tem que ser preparado, né? Então, de nada adianta eu falar, eu pensar, refletir, ficar angustiado, e aí eu sento, falo com você o que eu tenho que falar, e no final eu digo assim, agora eu queria feedback. Peraí, você demorou 10 dias para processar o que você ia fazer com ele. E você quer que em 2 minutos ele te ofereça o feedback? Não vai ter estrutura também, né? Nem é justo. Então a mais importante ferramenta de gestão de pessoas é feedback. Só que feedback só vai acontecer quando você tiver um espaço de qualidade na sua agenda. E você só vai ter um espaço de qualidade se você começar a delegar. Então eu vejo duas habilidades fundamentais na liderança. Delegar e acompanhar. A gente brinca que é uma habilidade casada, né? Por favor, não vai delargar. Você ia falar essa palavra?
Não, é que eu ia falar delegar. Não é delegar, não é delegar.
É isso que mais acontece. Então é delegar e feedback. Feedback é a mais importante? Só que ela só vai acontecer depois que a gente tiver espaço na agenda. Para abrir espaço na agenda, precisa delegar. Só vai delegar se entender o seu papel. É aí que vem o desapega, delega e desenvolve. O desapega é o entendimento do seu papel para entender que agora não vou concorrer com o meu time. Começo a delegar, pego de volta, porque não gostei. Volto pro desapega e falo, oi, peraí, não é esse meu papel. Volto no delega e falo assim, tá bom, vem cá, vamos acompanhar agora. E aí eu então vou te ajudar a se desenvolver. É uma montanha russa. E de muitas emoções. E para quem é mais visceral, para quem tem um comportamento mais sanguíneo, às vezes os feedbacks eles não vão para bom caminho, né? A gente acaba perdendo o relacionamento.
Exatamente. Como é que é lidar? Porque você já rodou o mapa mundi inteiro, né? Tipo, se a gente rodar um globo aqui e botar o dedo, ele foi. Essas diferenças culturais fazem diferença na liderança?
Muito. Nossa, eu adoro essa pergunta, porque a gente
percebe... já engatilhando...
Oh, você tá interrompendo a pessoa! Calma.
Adoro.
Você que fica falando que eu interrompo as pessoas, agora fala mal do meu marido, muito obrigada.
É pergunta boa.
Depois de muito bate-boca...
E já engatilhando aí também, fala qual país que você já passou que foi mais difícil. A questão de
cultural.
Liderança.
Então, eu dizia que pra liderança o contexto importa, né? Então, a cultura ela vai importar diretamente, ela vai impactar diretamente ali. Eu penso que a gente, na própria América Latina, que somos muito próximos, temos culturas diferentes, né? Então, no México e na Costa Rica, eu tive muita dificuldade de obter nãos. O que é obter não? Então, você pede alguma coisa pra alguém, o cara fala, claro. Pede outra coisa, claro. Posso ir te visitar pra você comprar meu produto? Vem, claro. E aí o cara te deixa 2 horas esperando, né? Aí você vai quinta vez lá, né? Mas você vai querer ele? Não, vou querer, mas agora não. Então, é uma cultura muito respeitosa pra hierarquia e uma cultura que não sabe falar não. É muito difícil, sabe? Esse movimento de você desenvolver pessoas num ambiente em que elas são muito respeitosas. Assim, eu tinha 24, 25 anos e me chamavam de licenciado. Um colega do lado chamavam de senhor engenheiro. O outro era o actuário. Eu demorei 2 meses para descobrir que actuário era porque ele tinha feito ciências atuariais na faculdade. Então eles eram muito formais. Então essa questão do respeito demasiado à hierarquia, para mim, era uma dificuldade cultural. Ao mesmo tempo, a gente foi muito bem recebido no México e na Colômbia também. Eu acho que, para a gente, são culturas mais semelhantes em termos de comida. A gente sofre um pouquinho e se adapta rápido, mas em termos de calor humano, ela é mais parecida, né? Para mim, o lugar mais difícil de atuar como líder, para mim, foi o Chile. Um lugar que eu amo, gosto bastante, gostei bastante. Mas em termos de relacionamento, talvez seja as pessoas que conviviam comigo, né? É um país inteiro, mas para mim o Chile foi o mais difícil mesmo ali.
É curioso isso, porque eu trabalhei muitos anos com americanos, né? E cara, para eles é um negócio tão natural. Tipo assim, posso fazer isso? Não. O que você achou disso? Tá horrível.
Às vezes a gente até se ofende, mas é tudo...
Não vai fazer nenhum carinho parte. Antes de falar que tá horrível, né?
Não tem feedback sanduíche? Não, por favor, não tem feedback sanduíche.
Não tem sanduíche.
Não faça feedback sanduíche.
Não tem sanduíche, só tem a mortadela lá e a mortadela grossa, entendeu? Mas é... Então, você percebe que, tipo, é realmente uma coisa que a pessoa, ela não se ofende. E eu acho que isso é um problema pro brasileiro. Porque, tipo, às vezes a gente tem que ficar cheio de 9 horas pra falar uma coisa que, tipo, em uma frase você conseguiria falar, só que aí você acaba, às vezes, sendo levado pro lado errado, né? Você não consegue dar um feedback... certeiro, sem ficar dando volta, porque senão a pessoa se ofende.
Ah, mas é a geração mimimi.
Tem um pouco da geração e tem um pouco do alinhamento de expectativa. Então, lembra que eu falei que a gente tinha que combinar as regras do jogo? Então, vamos combinar as regras do jogo? Toda vez que eu precisar te dar um feedback, eu vou acolher você enquanto pessoa e eu vou ser duro com o produto, a entrega, porque a gente sempre pode fazer melhor. Então, você já combina, sabe? Não adianta, porque muitas vezes assim, o líder fica 2 meses sem dar feedback. Aí ele vai para um treinamento lendo um livro que ele precisa ser duro com o problema e sensível com a pessoa. Aí na segunda-feira ele começa a vomitar feedback no corredor para todo mundo, né? As pessoas vão chamar ele de louco, né? Basicamente o que estão falando ali é que é incongruente. Então, em termos de habilidade, a gente falou de feedback e delegação. Mas em termos de postura, não só a integridade, mas a coerência entre o que fala e faz é fundamental para a liderança, né? Coerência entre o que fala e faz. Então, existe hoje também esse movimento da inteligência cultural como uma competência, né? Inteligência cultural. Então, quem trabalhou no mundo físico, numa loja, depois trabalhou numa indústria, depois foi para a área de serviços, hoje está no digital, tem uma inteligência cultural maior do que quem sempre trabalhou na mesma posição, no mesmo segmento, porque não entende que as necessidades do cliente são outras. Então, a minha atuação para agregar valor é outra também.
Mas faz, eu acho que faz total sentido isso. Me conta uma coisa. Eu tô lendo, tem tanta coisa, gente. Tem tanta coisa aqui que eu podia perguntar, entendeu? Mas Conta o perrengue, vai, conta o perrengue, vai, conta. Eu sei que você tá pensando no perrengue.
Eu posso contar perrengue, eu gosto de contar perrengue de sala de aula, né? Perrengue de mas treinamento. Mas
viajando tantos países aí.
Ah, de outros países também?
É, da vida. É. A gente quer perrengue daquele que fala assim, caraca, isso foi um perrengue.
Você assistiu o episódio do Humberto?
Assisti.
Um diarista, a gente quer desse perrengue. Nossa,
é esse nível.
Não, mas a gente chorou de rir.
Muito bom, né? Eu ri também bastante.
Ele tá no...
Vamos colocar ele aqui,
tem que,
ó.
Tem que passar ele.
Tem que passar um perrengue. Diarista.
Eu devia ter me preparado melhor pra esse perrengue. Mas tem muitos, cara. Tem muitos. Aqui agora a gente... o ser humano acostuma com as dores e aí a gente não lembra depois. Cara, me lembro de uma vez no México que eu resolvi jantar no aeroporto e comi peixe, um salmão cru, não sei porquê. E fui passando mal do México até o... Eu tava indo pro Chile, exatamente. E faz tanto tempo isso que era a primeira vez que a presidente Michelle Bachelet ganhou. Então eu tô falando que deve ter sido em 2006, 2007. E eu fui passando mal no avião do México até o Chile. Depois da quinta vez no banheiro, chamaram a polícia pra ver se eu não tava usando drogas, porque eu saía mais branco e suado do que não sei o quê.
Mentira!
Aí desceu do avião, fui pra uma salinha, ela falou, moça, eu preciso ir no banheiro. Não, você tem que passar na polícia. Eu falei, não é, você não tá entendendo.
Eu vou agora.
Você não tá entendendo. E aí veio o médico, até o médico constatar que eu tava passando mal, cara, que eu tava desidratado, que não era uma questão de uso de entorpecentes, era a questão que eu tinha passado mal ali. E aí eu cheguei lá e ela tinha acabado de ganhar a eleição, então tinha festa na rua, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha táxi. Eu fiquei lá 5 horas no aeroporto quase morrendo. Cheguei no hotel, eu tinha perdido a reserva.
Nossa,
foi um perrengue forte, esse eu lembro bastante, assim. Acho que no México também uma vez, eu tava indo pra uma cidade muito no sul do México, chamada Tapachula. E aí o exército para o ônibus, e é engraçado, né, gente? Porque eu sou privilegiado, né? Aqui no Brasil eu sou privilegiado, sou loirinho, de olho claro, ninguém nunca foi parado pela polícia, nunca. Eu falo isso abertamente. E lá no México entra a polícia, entra o exército no ônibus, olha pra todo mundo e fala assim, você!
Logo você. Será?
Né? Esses gringos, vem aqui, pode fazer tudo, que não sei o quê. E começaram a me humilhar, começaram a gritar. E aí depois chega um outro cara e fala assim, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele, do Brasil? Pô, cara, senta aqui! Pelé ou Maradona? Falei,
ferrou agora.
Pelé? É claro, Pelé, não sei o que, Copa de 70, que eu fui, que não sei o que. Pode ir embora. Eu não entendi até agora o que aconteceu, mas foi uma questão ali de empatia com o país. Eles sempre trataram a gente muito bem. De sala de aula também tem uns perrengues bons. Assim, eu falei isso outro dia, vou falar aqui. A pior aula da minha vida foi no dia seguinte da melhor aula da minha vida.
Me fale mais sobre
pior
isso.
Pior depois
justifique
da melhor.
Justifique sua resposta.
A pior aula foi no dia seguinte da melhor aula da minha vida. Porque eu tinha dado uma aula muito bacana. Foi muito gostoso. A gente estava no interior de Minas, num lugar com uma vista maravilhosa, um cafezinho gostoso, a aula bacana. Fez sentido para os participantes. Tinha dinâmica, tinha jogo. Eles entenderam o papel da liderança. E os feedbacks no final foram muito bacanas. Sabe aquela história de colher vitórias? A gente colhe no final, quando é o treinamento presencial. Foi muito gostoso. E tinha um senhorzinho lá que levantou e falou assim, olha, eu tava a ponto de me aposentar. Mas eu vou ficar mais um ano só pra ver se eu consigo fazer isso aí que vocês trouxeram pra gente.
Que legal!
Cara, foi maravilhoso, sabe?
Imagina quem trabalha com ele. Não, droga!
Tava quase aposentando. Aí eu entrei no carro, aqueles carros de transporte corporativo, bonito. Fui atrás, descansando, motorista dirigindo, musiquinha no fundo, bacana.
Perfeito.
4, 5 horas, voltaram pra São Paulo. Já era noite, tudo. Perfeito o dia. No dia seguinte, eu levantei, fui trabalhar. Eu morava em São Paulo, perto do metrô, na zona norte de São Paulo. Pra gente é importante morar perto do metrô pra quem é de São Paulo, né? Pra se movimentar. Eu atendia cliente todos os dias, viajava muito. E aí eu cheguei na aula do dia seguinte e eu errei o nome da cliente. Num bom dia, assim.
A gente chegou com os dois pés
no
peito, né?
Já cheguei fazendo besteira, né? E aí, em seguida, eu errei o nome da empresa, cara.
Ah, mas aí você tava pedindo
tipo, chamou o McDonald's de Burger King.
Eu não quero falar o nome aqui. Mas esse acento aqui, as pessoas às vezes não veem. Eu não vi, entendeu? É, e aí eu confundi a marca de um chocolate com a marca de um hotel. Até hoje eu não sei qual é a diferença e como se fala.
A gente sabe que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso.
Porque escreve, agora escreve aqui embaixo. Como é que você fala? Escreve aqui embaixo qual é a marca do hotel e qual é a marca do chocolate que eu confundi.
Gente, eu tô tentando lembrar. Eu não vou conseguir parar isso.
Eu só vou falar isso depois, porque eu vou ser processado. E aí eu errei, cara. Isso, então imagina, né? Eu errei o nome da cliente, errei o nome da empresa. E aí no meio da explicação, eu tava falando sobre as transições e as dores do líder de líderes, né? E aí um cara vira e fala assim, mas e quando vira presidente? Não, calma aí que a gente vai chegar lá, estamos aqui na sua posição agora, você vai virar líder de pessoas.
Ele era presidente?
Não.
Ah.
Ele era só um trainee.
Não, mas isso ia ser muito legal se a pessoa fosse presidente.
Não, era um trainee babaca, não tem muitos no planeta. E ele assumia uma posição de supervisão, sei lá, e aí ele ia lidar com o chefe dele que era líder de líderes, e aí eu tava falando do desafio do líder de líderes. Ele não tava nem aí pro desafio do presidente. Ele não tinha que se preocupar com isso aquela hora. Mas na primeira eu acolhi, na segunda eu ignorei, na terceira eu dei no meio, né? Porque quem é você para perguntar aqui para quem recebeu um feedback como o de ontem? Então, falta um pouquinho de humildade, falta um pouquinho de leitura de cenário. Então,
o ego tava lá em cima.
O ego tava lá em cima. Então, eu tenho muita clareza isso hoje, sabe? Você fala assim, ah, você era jovem? Pô, sei lá, 20 e poucos anos, mas mesmo assim, 30 anos, talvez.
Como ele tem 80, faz
sentido. Eu tenho 40, só parece menos você.
Pior que parece, gente. Pra mim ele é uma criança.
Já aprendi muito nesse momento, sabe? E hoje eu não deixo mais o ego inflar, não. Inclusive, no final a gente vai falar um pouquinho de indicação e de bibliografia, né?
Já pode falar.
Não, mas... Peraí, e aí? Se deu uma, duas e o que que deu aí na história?
Ah, boa.
Eu tô aqui na expectativa de terminar essa história.
Na hora do almoço, a cliente falou, então, não tá rolando, cara. Não vai dar pra continuar... Não ornou, como a gente fala no interior de São Paulo, né? Você com o time. Ela não falou, mas ela provavelmente mandou uma mensagem subliminar dizendo você não sabe nem o meu nome e o nome da empresa. E a gente vai parar por aqui. E eu fiz de tudo para não parar, consegui não interromper o treinamento. Voltamos à tarde, mas foi péssimo. Eu deveria ter
parado,
cancelado. Entreguei, mas nunca mais.
O clima já não tava mesmo, né?
Não, eu já tinha perdido o time, sabe?
A galera tava lá só pra bater...
A gente...
Só pelo certificado.
Só pelo certificado, basicamente. Mas eu aprendi muito. Eu tenho clareza do dia, do cenário, do espaço, sabe? Aí você fala, é trauma. Não, não é trauma, não. É aprendizado mesmo, sabe? Eu aprendi. E você tem que ter muita clareza. Eu acho que isso eu sinto mais falta desse movimento de reflexão à noite, agora que a gente trabalha em home office. Porque eu tive aquela uma hora e meia voltando pra casa... podendo entender o que eu tinha feito errado e o que eu poderia fazer diferente para a próxima. Eu aprendi muito naquela uma hora e meia de volta para casa. Assim.
Mas você sabe que nada te impede de sentar em algum lugar e fingir que você está dirigindo.
Eu não sei se é uma boa estratégia com duas crianças em casa, mas uma barriga, ficar presa no carro uma hora.
Entendi.
A terceira tá vindo aí. Ai, Jesus.
Não, mas uma barriga, eu acho bonitinho, mais uma barriga. Ah, mas agora fala do livro. Fora o seu, que todo mundo tem que ler.
Falo do livro. Bom, então o meu livro, né, Desafios da Primeira Gestão, eu acho que a gente tem muito orgulho dele. A gente vendeu bastante já para ambiente corporativo e também para pessoa direta, física ali, né? Então acho que a minha primeira indicação é o meu próprio livro, né? Não poderia ser diferente, Desafios da Primeira Gestão.
A gente vai colocar o link aqui embaixo.
E a gente falou do ego, e aí eu tinha pensado em mais dois livros para indicar. Esse que eu vou falar agora eu não achei lá na minha estante. Eu tenho uma planilha Excel de livros emprestados que eu preciso verificar lá para quem que eu emprestei. Mas se chama Os 5 Desafios das Equipes. Eu falo muito desse livro, é um livro muito fácil de ler, romanceado, com personagem, com história. É gostoso de ler porque ele conta que o grande problema das equipes que querem ser uma equipe de alta performance é o ego, né? Que faz a gente perder o foco em resultado, né? E aí ele vai discorrendo um caminhozinho ali pra gente construir uma equipe coesa pra entregar o resultado. Só que a base de tudo é a confiança, né? A base de tudo é a confiança. E a confiança se faz durante aquelas agendas que a gente falava. Nas agendas coletivas e nas agendas individuais, você vai construindo confiança com o seu time. Então a confiança é a base de tudo. Se você não tem convivência, você não tem confiança. Se você não tem confiança, gera um fenômeno chamado harmonia artificial. E esse é o grande problema das equipes. Harmonia artificial, quando ninguém fala nada, todo mundo fala que tá tudo bem, mas no final não, as coisas não avançam. Então acho que Os 5 Desafios das Equipes, de um carinha chamado Patrick Lencioni, é um livro que eu recomendo para todo mundo, independente se é mundo corporativo ou do mundo digital.
Muito bom. Muito
bem. Bom, e como você já sabe, eu acho que eu não preciso ficar explicando. Esse é o momento. Seu momento. Hora de você brilhar. Hora de você passar aquela sua mensagem. Xingar alguém. Falar mal. Indireta. Cobrar alguém que tá que devendo deve. Aí. A galera dos livros aí que não devolve. Esse é o seu momento. A câmera é toda sua. Brilhe.
Eu vou ter que olhar a planilha de livros emprestados. Provavelmente eu vou lembrar até de outros, né? Você sabe que eu já vi você fazendo isso várias vezes e não dá pra se preparar, sabia? Pra isso.
Como não?
É difícil, é bem amplo, né? Então, acho que o meu recado é que a competência de liderança, ela é uma competência que se desenvolve em grupo e ela é uma competência que a gente precisa de apoio nessa jornada. E a gente estende a mão para ajudar quem está passando por essa jornada de liderança. Seja com livro, seja com os cursos digitais gravados e também no processo de mentoria. E eu estou à disposição e estou à disposição de ajudar aqui vocês. Aprendam bem com os líderes que vocês já tiveram e aprenda também a como não tratar o ser humano. Acho que esse é um aprendizado bacana, hein? Dos líderes que te geraram traumas na vida.
E aí você vai aprender a pedir comida. Fica a dica. Inclusive, gente, gostava de dar aula lá na formação, mas lá eu sou obrigada a chamá-lo de Matarazzo, que se ele disse que ele não gravaria as aulas se eu chamasse ele de Costabile. Sério, eu não tenho como agradecer você por ter vindo, de verdade, foi uma honra ter você aqui mesmo. Se bem que ele só dá patada em mim, sabia? Ele briga, ele fala que eu tenho que fazer as coisas.
Eu sou meio grosso mesmo.
Ele
mas é porque esse episódio inteiro foi indireta pra você, né?
Óbvio.
É lógico.
Entendi.
Mas por que indireta?
Não, é direta mesmo, ele não mente. Mas sério, obrigada mesmo por ter vindo. E onde as pessoas te acham?
Ju, primeiro que, assim, acho que vocês não têm a noção do impacto da felicidade que a gente tem quando a gente é convidado a estar aqui. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade, fico muito feliz. E eu que sou um consumidor assíduo aí do Versão Digital, fico muito feliz de estar aqui. Já tô ansioso para ver como que vai ficar.
Eu também.
Muito obrigado. Então as pessoas me acham no Instagram, matarazzo.costabile. É o meu tem ponto, matarazzo.costabile. E no LinkedIn também algumas poucas coisas, mas o meu canal de comunicação mais fácil lá no direct com todo mundo aí é o próprio Instagram, matarazzo.costabile. E também a página, se a gente puder colocar aqui embaixo, tem todos os links do livro, do curso e também da mentoria.
Mas você tá lá no Instagram todo dia fazendo todo dia. Stories, todo falando dia. Com a galera, você tá lá, né?
Todo dia.
Tá se
não é só repost.
Tá se comprometendo que a galera que ir pra lá vai ver conteúdo lá nos stories, né?
Olha, eu acho que em termos de post mesmo, a gente tá batendo agora mais de 50 dias seguidos, direto, com post todo santo você dia.
Tem um calendáriozinho? Mais de 50 tantos dias sem falhar.
Sem falhar, não! Amei!
Mas
e stories também?
Stories também, mas alguns são reposts, porque às vezes não dá tempo de construir tudo lá. Eu preciso construir mais caixinhas também, mas tem bastante conteúdo lá todos os dias.
Muito e você bom. Falou do treinamento. Obrigado. E você falou aí do seu treinamento, ele tá aberto para quem quiser comprar?
Tá aberto. A gente tem um programa de primeira gestão. Na Hotmart, que a gente entende que é uma plataforma mais completa do mercado.
Meu aluno, né? Não Hotmart. É? Beijo.
Patrocina a gente.
hashtag me paga, Hotmart.
Então a gente tem um livro lá, encontro o livro, encontro o curso, a primeira gestão com acompanhamento. E para quem precisa de mais proximidade e gostaria de estar mais perto e acelerar a liderança, a gente tem também um programa de mentoria. Tá rodando bem bacana.
E, ó, gente, eu não vou falar nada não, mas eu obriguei algumas pessoas que trabalham comigo a irem fazer com ele, né? Porque, enfim, e a galera tá curtindo. Inclusive, eu tenho uma pessoa que fala, quando eu cheguei pra ela e falei assim, Ana, você vai fazer um negócio que eu sabe. Não preciso, não quero. 30 segundos depois do primeiro encontro, ela volta, ai, é tão legal. Entendeu? É isso.
É engraçado, porque eu só fiz pergunta, né? E ouvi. Eu não tenho resposta, eu tenho muita pergunta. E aí a gente vai modelando. Trazendo ferramentas e apoio emocional.
Exatamente. Tá, gente, agora para tudo. Porque eu preciso falar que vocês me encontram no @jufracaroli, não tem mais ponto. O ponto foi o quê? Comido. Limpo. Tirado. Sei lá, você tem...
Abduzido.
Abduzido, obrigada. Então, vocês me encontram no @jufracaroli. É muito estranho não falar o ponto.
Quer que volta?
Não, agora é sua vez.
Entendi. E vocês podem me encontrar no @BraulioSimberg. Sempre conteúdo de qualidade, todos os dias lá, estamos lá. É só seguir e aproveitar lá.
Tem mais?
E esse podcast também tem um perfil, @versãodigitalpodcast.
E agora o Costabile vai fazer o encerramento, porque ele sabe.
Tem Tem post todo dia? Até a Circa entrar.
Como é que você vai fazer o encerramento?
Tem post todo dia, Bruno?
Tem post todo dia. Estamos há mais de 90 dias sem falhar.
Tá bom. Vai, Costabile, você vai encerrar. E eu não sei onde você está?
Onde você se encontra nesse momento, em qualquer outra plataforma aí, mas tem um botãozinho aqui embaixo, que a gente não vai lembrar o nome agora, mas clica aqui, ajuda a gente e compartilha o versão digital.
É, claramente ele não assiste, porque, gente, não é possível.
Esse finalzinho ele nunca vai.
Ele não deve chegar nessa parte. Você nunca chegou nessa parte. Eu acho que a gente vai tirar esse episódio do ar.
Talvez esse episódio não vá pro ar.
Mas eu vou tentar agora com o Costabile, porque agora ele chegou, entendeu? Ele chegou nessa parte. Porque, entendeu? Ele tá aqui.
Clique, compartilhe e curta, né? Assim.
Eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vão ter vários botões. Seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Aperta todos eles, comenta, manda pra outras pessoas, ajuda a gente a chegar mais longe, gente. Ajuda a gente a mostrar pra mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau. Você vai falar tchau?
Tchau.
Obrigada.